Então aí vamos reiniciar, aí vamos ver agora um tópico que está faltando ser visto, né, que é a parte final da aula 4, referente à análise exploratória de dados 2, as medidas de síntese. Então nós vamos ver alguns aspectos referentes a medidas de síntese. Nós tínhamos visto até recentemente a parte referente ao que era a média, desvio padrão, e mostramos uma medida de expressão relativa que era o coeficiente de variação percentual. E eu falava para vocês que mais adiante nós iríamos ver uma razão muito importante para apresentar a média em conjunto com o desvio padrão, quando tivermos que fazer uma apresentação de medidas de síntese de uma variável quantitativa. E vou explicar isso, que deriva de um teorema, que é o chamado teorema de Chebyshev. Nós vamos ver agora. Esse teorema, pessoal, eu utilizei esse teorema na minha dissertação de mestrado. É muito interessante. Imaginem que vocês tenham uma média qualquer calculado, um desvio padrão qualquer calculado, certo? Se você pegar essa média, subtrair dois desvios padrões, pegar essa mesma média, somar a ela dois desvios padrões, neste intervalo, você tem pelo menos 75% dos dados do conjunto. Não importa o formato da distribuição, pode ser a distribuição mais maluca possível. Esse teorema garante que pelo menos 75% dos dados estão entre dois desvios padrões abaixo da média e dois desvios padrões acima da média. É importante ressaltar, pessoal, que em muitas situações práticas esse número é bem superior a 75%. A gente vai ver na distribuição nossa probabilidades, vamos ver lá, se não me engano, na unidade 7, nós vamos ver vários modelos probabilísticos, e um deles, que é o modelo normal, entre dois desvios padrões abaixo da média e dois desvios padrões acima da média, nós temos 95% dos dados. Então essa desigualdade de Chebyshev ela é bastante conservadora, mas ela pode ser usada para qualquer formato de distribuição. Vamos ver mais um intervalo interessante. Veja, no intervalo entre média menos 3 desvios padrões e média mais 3 desvios padrões, estão pelo menos 89% dos dados do conjunto. Então isto é garantido para vocês. Então, em outras palavras, se você calcular para um determinado conjunto de dados, você calcular a média, calcular o desvio padrão, obter esses dois resultados, e você quiser fazer uma estimativa dos extremos do conjunto, da quantidade de valores e tal, com a média e o desvio padrão, usando a desigualdade de Chebyshev, você pode ter essa ideia. Vou citar um exemplo muito interessante. Alguns anos atrás, o laboratório de biomecânica, se eu não estou enganado, do Cefid, da UDESC, da Universidade Estadual, estava fazendo uma pesquisa sobre sapatos infantis. A preocupação do setor calçadista, se os sapatos infantis brasileiros estavam sendo feitos de acordo com os pés das crianças brasileiras. Então o Cefid estava fazendo algumas medidas antropométricas para verificar o tamanho e tudo mais. Mas vinha sempre aquela pergunta, né? Bom, nós temos aqui a nossa amostra de crianças de várias idades, calculamos a média das dimensões dos pés, o desvio padrão, mas será que o percentual de crianças que têm essas medidas aqui é um percentual rentável para a indústria, para fazer a fabricação, modificar os processos produtivos? Então, com a desigualdade de Chebyshev, eles poderiam fazer esse cálculo. Olha, temos aqui a média do comprimento dos pés de uma criança de 4 anos, certo? E temos o desvio padrão. Com essas informações, com aquele segundo aspecto ali dos três desvios padrões, eles poderiam identificar o intervalo onde estão pelo menos 89% das crianças. E assim ter uma ideia dos limites necessários para a produção dos calçados. Essa seria uma utilidade. Eu utilizei isso na minha dissertação de mestrado para a quantificação das horas de indisponibilidade no sistema de energia elétrica. Durante quantas horas ele ficava sem fornecimento de energia elétrica? Eu calculava a média, calculava o desvio padrão, as informações, e a partir daí procurava obter os intervalos que definiam lá o valor de probabilidade que eu estava procurando. Mas essa história de probabilidade nós vamos ver mais adiante, na unidade 5, na unidade 6. Vamos ver mais algumas coisas interessantes aqui. Então, com os valores da média e do desvio padrão, conhecendo o teorema de Chebyshev, ou a desigualdade de Chebyshev, como querem alguns autores, nós podemos estimar os limites do conjunto de dados de referência a uma variável quantitativa, o que pode ser muito útil para a gente. Um outro aspecto que precisa ser considerado quando a gente vai avaliar o comportamento de uma variável quantitativa é a assimetria. O que é isso? Significa que a distribuição dos dados em torno da média do conjunto não é equilibrada. Grosso modo, pessoal, a média é diferente da mediana. Você calcula essas duas medidas, já mostramos como calculá-las nestas aulas agora de análise exploratória de dados, e os dois valores são substancialmente diferentes. Muito bem. A análise da simetria possibilita o seguinte: selecionar o modelo mais apropriado para inferência estatística. Nós vamos ver isso mais adiante, lá a partir da unidade 8. Vocês vão ver que alguns modelos são simétricos e outros assimétricos. Então é necessário eu saber o que se trata aqui, o que é isso aqui. E também, pessoal, é possível identificar erros de planejamento ou confirmar os resultados obtidos. Por exemplo, imagine que você está fazendo um estudo sobre a variável renda, em salários mínimos ou renda em unidades monetárias, o que for. De uma maneira geral, pessoal, a variável renda, ela é assimétrica. Nós já vamos explicar isso direitinho no exemplo. Então, é uma variável assimétrica. Ela tem a média distorcida por eventuais valores discrepantes. A gente discutiu isso quando falou sobre média anteriormente. Então, o que acontece? A distribuição da média é assimétrica. Aí você coleta os seus dados e você descobre o seguinte: olha, a distribuição de renda aqui minha, ela é simétrica. E isso é bastante improvável de ter ocorrido. Pode ser, tá? Então, um erro. Então, você conhecendo o comportamento da variável, esperando que era assimétrico e não deu, isso é uma, digamos assim, uma indicação de existência de problemas. Ou, se você identificar que realmente os dados têm comportamento assimétrico, então você confirmou o teu planejamento original, tua hipótese original, então a situação está sob controle. Tudo bem. Então, mas se você não souber o que é assimetria e simetria, não vai poder ter esse julgamento, não vai poder ter esse espírito crítico. Então é necessário conhecer isso em profundidade. Vamos ver aqui. O primeiro tipo que nós vamos observar é a chamada assimetria negativa ou à esquerda. Vejam que interessante. Esse tipo é chamado de assimetria à esquerda porque falta o lado esquerdo do gráfico para a distribuição ficar equilibrada. E ela é chamada de negativa porque existe uma medida de assimetria em que é feita a diferença entre a média e a mediana. Como a média, nesse caso aqui, é inferior à mediana, então o resultado dessa medida de assimetria dá negativa. Então, essa aqui é a assimétrica à esquerda ou negativa. Observem aqui uma coisa interessante. Tá? Vejam como fica a distribuição dos quartis e da mediana quando nós temos uma distribuição desse tipo aqui. Reparem. Os quartis dividem o conjunto em quatro partes iguais. Então a gente tem aqui 25%, 25%, 25%, 25%. Porém, numa distribuição assimétrica negativa ou à esquerda, a distância do limite inferior do conjunto até o quartil superior, ela é relativamente grande. E do quartil inferior à mediana é superior da mediana até o quartil superior. Então observe que aqui os dados estão mais concentrados. A dispersão aqui é menor. Embora as quantidades sejam iguais, a dispersão aqui é menor. Então, esse tipo de situação configura a simetria à esquerda. Que tipo de situação na prática teria esse comportamento aqui assimétrico à esquerda? A idade de pessoas em certos países da Europa, em que você tem, devido à baixa taxa de natalidade, poucas pessoas nascendo, poucas crianças, e muitas pessoas com idades avançadas, graças ao progresso da medicina e à baixa taxa de mortalidade em geral. Outro tipo de distribuição que nós vamos observar é a assimétrica na outra direção, né? Assimétrica chamada de positiva ou à direita. Nesse caso, o que acontece, pessoal? É como se fosse um rebatimento da outra figura. Agora falta o lado direito do gráfico para ela ficar assimétrica. E ela é positiva porque a média é maior que a mediana. Então, na hora de fazer, calcular a medida da simetria, que nós não vamos apresentar aqui, estamos apenas citando, seria a diferença entre média e mediana, o resultado daria positivo. Então, vejam o que acontece. Agora, pessoal, o quartil inferior está mais próximo da mediana, tá, do que a mediana está do quartil superior. Observe que agora temos uma situação, um rebatimento, um reflexo que vimos no slide anterior. E vejam aqui também uma coisa interessante observar, é que a variável renda teria esse tipo de comportamento. Você tem várias variáveis que têm esse tipo de comportamento, geralmente variáveis monetárias, têm esse tipo de comportamento. Você tem mais pessoas ganhando pouco e algumas poucas ganhando muito, valores discrepantes aqui em cima. O terceiro grupo, a terceira possibilidade, é a simetria. Então, o que acontece aqui? Esse é o sonho do estatístico, teoricamente, né? Que nós temos as três medidas principais, moda, média e mediana, iguais. Tá? Então, nós temos, teoricamente, 50% dos dados menores do que a média e 50% dos dados maiores do que a média. porque média e mediana são iguais. Então, isso significa, pessoal, que as distâncias do quartil inferior até a mediana e da mediana até o quartil superior são iguais. Tá? Então, há um equilíbrio. Então, se o conjunto tiver um comportamento simétrico, nós vamos ter vários modelos, temos alguns modelos, melhor dizendo, que são apropriados para casos de simetria. Vamos supor que você faz uma distribuição de frequência dos seus dados e observa que a distribuição é simétrica. Nós vamos ver na unidade 7 que é um modelo apropriado para esse caso, que é um modelo normal, modelo apropriado para casos de simetria. Se você, na unidade 7 também nós vamos ver isso, tiver uma situação de assimetria positiva, nós vimos ali anteriormente, um modelo apropriado para isso seria o modelo da distribuição de Q quadrado. Então é necessário que você avalie a situação sob também a ótica da assimetria, para ver qual é o modelo mais apropriado. Certo? Vamos ver alguns outros aspectos agora. Pessoal, é bastante comum você está avaliando duas variáveis, nós vimos isso está lá no material também, no material impresso, o relacionamento entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Então, é bastante comum você querer calcular as medidas de uma variável quantitativa, em função dos valores de uma outra variável que geralmente é qualitativa ou foi categorizada. Pode ser uma variável quantitativa que foi categorizada. Então, o processo em inglês a gente chama de breakdown. Você vai quebrar os valores da variável quantitativa em função dos valores da variável qualitativa. Então, como é que consiste isso? Você vai fazer uma análise categorizada de uma variável quantitativa em função de uma qualitativa, chamada de variável de agrupamento, também chamada de variável independente, ou, já na terminologia de planejamento de experimentos, de fator. Então, veja o seguinte: imaginem, pessoal, que você estivesse fazendo um estudo de renda nas várias regiões do Brasil. E você quer comparar o nível socioeconômico das cinco regiões do Brasil. Você poderia apresentar medidas de média, mediana, desvio padrão, quartis, em função da região do Brasil: região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então, nesses casos, pessoal, vocês fariam uma partição. A tua variável renda seria dividida em grupos de acordo com os valores de uma outra variável, no caso qualitativa, que é a região geográfica do Brasil. Então, isso é muito importante, porque possibilitaria a comparação das regiões e identificar, ó, determinada região tem um nível socioeconômico mais alto ou mais baixo do que as outras. Então, poderia auxiliar, essa informação poderia ser útil para alguma política de administração pública, de incentivos à redução de desigualdades regionais, assim por diante. Esse tipo de estrutura poderia ser feito dentro mesmo do estado de Santa Catarina. Você pegar as grandes regiões e comparar o desenvolvimento econômico delas entre si. Vamos ver como é que isso aí funciona. Dessa maneira, pessoal, nós podemos ver o comportamento da variável em função dos valores de uma ou mais variáveis qualitativas. Você pode ter várias variáveis qualitativas formando os vários grupos. E é feito o cálculo de medidas de síntese por grupo definido em função dos valores da variável qualitativa. Então, você pode, além também de calcular as medidas, construir tabelas ou gráficos por grupo definido em função dos valores da variável qualitativa. Nós vimos isso na aula 3. Agora nós vamos ver como funciona isso para medidas de síntese. Vejam aqui nós temos um pequeno extrato que foi retirado dos dados que vocês têm no material impresso e do arquivo que tem disponível no ambiente virtual. Temos aqui dois modelos daqueles automóveis, daquela montadora fictícia lá, a Toyota. Tem o modelo Chiconautla e o modelo Delta Force 3. Então, a variável modelo é qualitativa e, nesse caso aqui, ela tem dois valores. E, para ela, pessoal, nós queremos calcular várias medidas da variável renda, que é quantitativa. Então, o que foi feito aqui? Nós registramos aqui a frequência, quantas pessoas naquela amostra adquiriram esse veículo desse modelo, o valor mínimo de renda delas, o valor máximo, a média e o desvio padrão. Para o modelo Delta Force 3, naquela amostra, 56 pessoas compraram, o mínimo esteve em 10 salários mínimos, o máximo em 48 e a média em 22 salários mínimos, com desvio padrão de 6,956. Verifiquem que, comparando as médias, nós já podemos observar que aparentemente, né, os compradores de Delta Force 3 têm um nível socioeconômico melhor que os do Chico Nautla, porque a sua média é 10 salários mínimos superior. O máximo do Chico Nautla mais ou menos regula ali com o Delta Force 3, mas o mínimo está bem abaixo, certo? Então, o desvio padrão é relativamente semelhante. Então, a gente pode perceber o seguinte: o cálculo das medidas possibilita a comparação entre os grupos. E vocês vão ver nas atividades de aprendizagem, tem vários exercícios que vocês precisam fazer isso, precisam calcular as medidas em função dos valores de uma variável qualitativa. Tá? E analisar os resultados, tá? Responder as perguntas que são lá apresentadas. O administrador tem que fazer isso o tempo todo. Imagine que eu estivesse comparando aqui, pessoal, o desempenho de filiais. Eu tenho alguma medida lá específica de faturamento diário, uma coisa assim. Estivesse comparando as filiais, 3, 4 filiais em cidades diferentes. Em cidades do mesmo porte, obviamente. Se as cidades tiverem portes diferentes, aí há outras variáveis intervenientes. Então nós poderíamos comparar e verificar por que que essa filial aqui tem média de vendas mais elevadas do que as outras. Isso poderia servir, pessoal, para padronizar métodos de gerenciamento, descobrir eventuais falhas. Eventualmente você vai dizer o seguinte: olha, o gerente daquela filial ele não está correspondendo, ele não está conseguindo gerenciar de forma apropriada. Ou nós precisamos retreinar os vendedores daquela filial estão se saindo muito mal nas vendas, nós precisamos tratá-los melhor. Então, isso pode ser descoberto através da simples análise de uma tabela tranquila de fazer. Essa tabela aqui, vamos ver ali, pessoal, essa tabela foi construída com base no Microsoft Excel, na planilha eletrônica, certo? Se vocês pegarem lá no texto que tem disponível no ambiente virtual como fazer análise exploratória de dados usando Excel, mostra para vocês como construir uma tabela fácil dessa, que é relativamente fácil. Então vejam aqui, pessoal, só para a gente deixar bem claro, todas as medidas de síntese que nós vimos nessa unidade 4, elas estão pré-programadas, tem funções pré-programadas dentro do Excel. Vamos ver aqui uma por uma. A média aritmética, por exemplo, ela tem esse símbolo no Excel em português, é média mesmo. Então você quer calcular a média de um conjunto de valores, você escolhe uma célula, né, põe lá o igual, põe a função e põe entre parênteses, né, o intervalo de dados que você quer obter. Mediana, que é para o qual você quer calcular a média. Mediana tem o símbolo MED. Novamente, se você quer calcular a mediana de um conjunto de dados, você põe um intervalo aqui dentro do parênteses. Máximo e mínimo, diretamente, a sintaxe é muito simples, máximo do intervalo, mínimo do intervalo, e os quartis. Os quartis nós temos o quartil inferior, também chamado de primeiro quartil, você define dessa forma. Antes aqui do ponto e vírgula é colocado um intervalo de dados, e se você puser aqui 1, significa que é o primeiro quartil. Se puser 3, é o terceiro quartil. Desvio padrão amostral, desvio padrão populacional. Se é desvio padrão amostral, que a gente vai usar n menos 1 no denominador, é a função DESVPAD. E nós colocamos aqui os argumentos, um intervalo de dados para o qual nós queremos calcular o desvio padrão. E se for o desvio padrão populacional, que será usado n no denominador, nós vamos usar DESVPAD-P. Essa história de desvio padrão amostral e populacional, nós vamos explicar em profundidade quando chegarmos na unidade 8 e unidade 9. Por enquanto, eu peço que vocês aceitem a minha colocação, que quando é desvio padrão amostral, nós usamos n menos 1 no denominador. E quando é o desvio padrão da população, a gente usa n no denominador. Por que isso? Brevemente falando, se eu não usar n menos 1 no denominador, a variância amostral, que é o quadrado do desvio padrão, será um estimador viciado da variância populacional. Parece grego, né? Agora parece grego. Mas não se preocupe, quando a gente chegar nas unidades 8 e 9, nós vamos entender isso em profundidade. Eu só estou dizendo para vocês que há uma razão para isso. Não é um capricho do professor que resolveu pôr n menos 1 no denominador. Existe uma razão matemática para isso. Só que nós não temos ainda condições de nos aprofundar, pelo menos por enquanto. Bom, para saber mais sobre medidas de síntese, assimetria, diagramas de encaixe e outros aspectos, nós temos algumas referências interessantes aqui. O livro do meu colega Pedro Barbeta, que já está na 7ª edição, Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Este livro, no seu capítulo 6, fala sobre medidas de síntese, assimetria, como é que os diagramas encaixam, que nós não vimos aqui, que é uma ferramenta bastante útil para representar um conjunto de dados. Então, esse livro é muito interessante. Como ele foi projetado para ciências sociais, as pessoas que tiverem dificuldades vão conseguir estudar com bastante profundidade esses aspectos. E tem vários exemplos bem simples de entender. Um livro específico para administração e economia é o livro do Anderson, Sweeney e Williams, da Thomson Learning. É um livro relativamente recente, 2007. No seu capítulo 3, ele discute a fundo esses aspectos de medidas de ciência, simetria e como fazer análise de um conjunto de dados com variáveis quantitativas. Esse livro, porém, é um livro mais caro, mais difícil de se adquirir, embora o livro do Pedro é um livro da editora da UFSC. Às vezes é um livro fora dos centros universitários, é um livro mais difícil de ser achado. Esse livro, que é de uma do Anderson, que é de uma editora comercial, talvez seja mais fácil de ser achado. Bom, para saber como realizar as análises escritas nessa unidade e na unidade 3, através do Excel, consulte como realizar análise exploratória de dados no Microsoft Excel, está disponível no ambiente virtual, assim como o arquivo de dados usado nos exemplos apresentados. Aqui eu tenho só dizendo uma coisa para vocês, pessoal. O arquivo de dados que tem, o arquivo que vocês têm lá, como realizar análise fazendo, utilizando o Excel, ele resolve os problemas passo a passo, com todas as figuras, com tudo que vocês precisam colocar nas funções, está tudo explicado lá passo a passo. Só ficou, por causa disso, um arquivo com mais de 40 páginas, certo? Mas ele está, eu acredito, pelas primeiras impressões que eu tive, que ele está bem explicado. Então vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios, das atividades de aprendizagem, nas unidades 3 e 4, e principalmente os exercícios que vocês vão entregar posteriormente. Certo? Que são exercícios das próprias atividades de aprendizagem, mas são exercícios selecionados. Não são todos, são alguns selecionados que vocês vão ter que resolver e entregar suas atividades ali. Então eu peço que vocês leiam isso, está tudo explicado lá passo a passo e o arquivo com os dados necessários também está disponível no ambiente virtual. Então é interessante que vocês procurem ler esse arquivo e ir executando os procedimentos no Excel ao mesmo tempo. Certo? Na nossa próxima aula, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver os conceitos de probabilidade. Nós vamos ter três aulas referentes à probabilidade, as unidades 5, 6 e 7. Então, nesta primeira aula, nós vamos ver os conceitos referentes a experimento aleatório, resposta amostral, eventos e as definições de probabilidade, a definição clássica, a definição experimental, os principais axiomas e propriedades. E, posteriormente, os conceitos de probabilidade condicional e independência. Primeiramente, tem que dizer o seguinte: probabilidade não é difícil. Estatística não é difícil. Tá? Tem que tirar isso da cabeça que é difícil, que é complicado, que tudo mais. Vocês vão ver pelas atividades de aprendizagem e tudo mais que nós estamos resolvendo problemas de administração. Problemas de administração que, por acaso, demandam a utilização de métodos estatísticos. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Não tenham a preocupação, ah, isso vai é matemática brava, difícil, eu vou fugir disso, eu já estudei estatística antes, não me dei bem. Você não pode ter esse tipo de bloqueio. A questão aqui é outra. Se você estudar, se você levar a sério, você vai conseguir sair bem. Agora, não se esqueça uma coisa, e eu gosto sempre de enfatizar isso. O curso à distância, ele exige muito mais disciplina do que um curso presencial. Certo? Muito mais. Você não tem aquela obrigação de estar na aula no horário previsto, com os colegas do seu lado que podem anotar uma coisa que você perdeu numa explanação, ou que podem te passar a matéria da aula que você perdeu porque estava doente. Não. Você tem que fazer a sua própria disciplina. Então é necessário uma autodisciplina muito grande para poder aproveitar o melhor possível o curso. Vocês têm essa oportunidade de ter acesso a esse material, acesso às aulas, acesso a tudo mais. Então, o que eu peço a vocês é que aproveitem isso. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, encaminhem aos tutores, né? Encaminhem aos tutores, eles vão procurar ajudá-los. E se não for possível a resolução, vocês anotem tudo para as nossas videoconferências que vão ser feitas no período estipulado anteriormente. Então, eu agradeço muito e até a nossa próxima aula, que sou vendo os métodos probabilísticos, a unidade 5, probabilidade. Até mais.